Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, igreja. Como é bom estar aqui com vocês, novamente compartilhando um pouquinho do que Deus falou comigo durante essa semana. Acho que eu já falei em alguns momentos que eu gosto de, quando eu gosto de pregar, eu gosto de trazer aquilo que Deus tem trabalhado no meu coração, aquilo que Ele tem falado. E às vezes nos percalços da vida, nos desafios que a gente passa durante a semana, tem alguns textos que parece que vêm certinho assim para aquilo que a gente precisa ouvir. Às vezes a gente está meio desanimado, às vezes a gente está meio, sei lá, deixando-se levar pelas circunstâncias, e aí Deus vem e coloca um texto bíblico bem no momento que a gente precisa. Mas eu queria começar perguntando aqui, você já se sentiu invisível? Você já se sentiu uma pessoa que parece que não está sendo vista? Parece que está tentando falar, está tentando às vezes até comunicar, falar de Jesus? E aí, quando você olha para a sua vida, olha para a sua rotina, suas responsabilidades, você fala, nossa, parece que eu sou invisível, parece que eu sou só mais um CPF no dia a dia. Eu, às vezes, tenho essa visão de mim mesmo, ou né, da minha vida. Muitas vezes a gente está trabalhando né, e servindo nos bastidores. E hoje a gente quer justamente trabalhar e conversar sobre a história de uma menina que vivia uma fé nos bastidores. Vivia uma fé, se puder colocar aqui, ah, tá. Uma fé que estava nos bastidores. Ou seja, atrás da cortina, atrás do palco principal, ela estava vivendo a sua fé e fazendo muito mais do que a gente pode imaginar. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que Deus usa muitas vezes os bastidores para trabalhar, para fazer a vontade dele, e não só através dos grandes heróis da fé, ou das pessoas né, importantes que a gente sempre se lembra, Moisés, Paulo, pessoas aí que sempre estão na nossa cabeça quando a gente lê a Bíblia, tem pessoas que muitas vezes a gente nem sabe o nome que estavam lá falando de Deus e trazendo a palavra de Deus para o seu contexto. E hoje a gente vive num tempo que muitas vezes a fé ela é performática. Né? A gente vive num tempo que valoriza o oposto disso. Às vezes é muito mais valorizado aquela fé que se tornou uma performance, em que um pastor, um líder, se torna aí um líder de milhares de pessoas, e aí ele usa o palco, né, usa o altar da igreja, usa ali o seu momento de trazer a palavra como uma forma de mostrar a sua grande fé. A gente vive num tempo em que muitos pastores se tornaram coach, e aí a gente acaba vendo a fé se tornar uma performance, simplesmente uma performance. E aí a espiritualidade vira métrica, o tempo com Deus ele precisa ser registrado lá no Instagram, né? A xícara de café, a Bíblia aberta, e as redes sociais se tornam daí né, um local de influência, a fé acaba sendo mercantilizada, acaba virando produto em cursos, em livros, em apostilas, em materiais infinitos, e no meio deste barulho todo, no meio de tanta informação, no meio de tanta coisa que é sempre falada, e uma fé que precisa ser vista e aplaudida, o nosso texto de hoje, que é de 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 a 19, vai falar justamente de uma menina que estava vivendo nos bastidores a sua fé. E é um contraste radical para aquilo que a gente vive nos dias de hoje. A personagem que a gente vai trabalhar hoje, e eu quero convidar vocês para olharem para essa história junto comigo, é essa menina que a gente não sabe nem o nome, a gente não sabe muitos detalhes, a história dela ocupa literalmente um versículo da Bíblia, só que ela fez algo completamente invisível que se tornou algo grandioso no reino de Deus e no mundo da sua época também. E como a gente vai ver nesse palco do reino de Deus, essa voz dessa pequena menina se tornou um instrumento do poder de Deus ali para o povo de Deus. Então, vamos ler juntos o texto de 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 a 19. Eu não coloquei no slide, mas não sei se tem como pôr. Eu estou usando NVT aqui. 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 a 19. Eu vou fazer, então, a leitura. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: "Como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra." Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: "Vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel." Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: "Com essa carta apresento o meu servo Naamã. Quero que o rei o cure da lepra." Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: "Acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida? Por que esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar." Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: "Por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel." Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: "Vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra." Naamã ficou indignado e disse: "Imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado?" Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas os seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: "Meu senhor, se o profeta tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: 'Vá, lave-se e será curado.'" Assim Naamã desceu do Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável, como a de uma criança, e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: "Agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo." Eliseu, porém, respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei presente algum." Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse: "Está bem, mas peço que me permita que este seu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa. Quando meu senhor, o rei, for ao templo do Deus Rimon para adorar ali e se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar." "Vá em paz", disse Eliseu. Então Naamã partiu para casa. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por essa palavra, uma história que aconteceu há tanto tempo, mas que ela fala também conosco nesse momento. Obrigado porque essa história está registrada na tua palavra e ela nos ensina. Ela nos ensina como nós podemos viver a nossa fé, como nós podemos testemunhar do teu amor e testemunhar da tua palavra, Deus. Fala conosco nesse momento e trabalhe no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Só para a gente contextualizar aqui o texto, para a gente entender. Então, né, o rei da Síria, ele tinha um representante ali do seu exército, né? Ele era o comandante, e ele era muito importante, né? E ele tinha ali um alto cargo, ele era uma pessoa, né, muito importante no reino, só que ele tinha uma questãozinha, ele sofria de lepra. E aí, então, uma menina que morava ali na casa deles, que era uma serva, deu a ideia para sua senhora, a esposa de Naamã: "E se levasse ele lá para o profeta da minha terra? Será que ele não curaria?" E aí, então, Naamã foi, foi conversar primeiro com o rei da Síria, o rei da Síria autorizou, depois o rei da Síria escreveu uma carta, mandou para o rei de Israel, Naamã saiu cheio de presente lá para levar para o rei, né, para tentar de alguma forma comprar essa cura, e aí chegou lá em Israel, e aí o rei falou assim, meu Deus, eu não consigo fazer isso, eu não sou Deus para curar, não sou Deus para tirar a vida ou colocar a vida em alguém. E aí Eliseu ficou sabendo dessa história, que o rei tinha rasgado suas roupas, ou seja, tinha entrado em estado de luto ali, e falou assim, rei, manda para cá, que deixa com o pai aqui, que o pai resolve. E aí então, Eliseu nem saiu para falar com Naamã, só mandou falar assim, ó, vai lá no Rio Jordão, se banha 7 vezes, e aí vai estar curado. Naamã ficou furioso. Como assim esse cara aí nem veio falar comigo? Ele podia ter colocado as mãos sobre as feridas da minha lepra e tudo ia se resolver. E aí, ele deu meia volta, foi embora, provavelmente estava muito triste, né? O texto diz que ele estava muito, muito bravo. E aí, então, os servos ali de Naamã disseram, os companheiros, né? Disseram, nossa, é uma tarefa tão fácil, tem certeza que você não vai aproveitar e fazer só porque ele falou para fazer? Aí, beleza, vou fazer. E foi curado. Ele se banhou 7 vezes lá no Rio Jordão, saiu toda a lepra, e aí ele quis ainda falar com Eliseu, pagar por isso, dar presentes. E nós vemos então que Naamã se converteu, porque ele disse, não há Deus como o Deus de Israel. Não existe nenhum Deus como o Deus de Israel no mundo todo. Essa é a leitura bíblica que a gente teve. E para a gente ter um pouco mais do contexto, a gente está aqui num momento de muita tensão política, muita tensão, muita guerra acontecendo. O reino estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. E aí a Síria, né, estava atacando Israel. A gente vê ali nos primeiros versículos, né, no segundo versículo, que saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. Então não era um tempo fácil. Era um tempo de guerra, um tempo, né, de invasões, um tempo que estava tendo ataques. E a gente vê isso tudo acontecendo justamente, né, provavelmente, na época do rei sírio Ben-Hadad II, que era um monarca muito poderoso, e provavelmente em Israel, não fala o nome dos reis ali, mas provavelmente em Israel era o rei Jorão, que era filho de Acabe e da rainha Jezabel, que eram reis, né, o rei e a rainha, muito famosos por serem muito maus, né, e, além disso, idólatras. Então, a situação do povo de Israel não era muito boa. Não estava muito legal ali a situação. Eles estavam, né, desobedecendo ao Senhor e também eles estavam com um perigo iminente, né, de serem atacados, estava tendo guerra, estava tendo muita confusão naquele momento. E é nesse cenário de medo, de idolatria, de invasões, que a nossa personagem ela entra em cena, mas pelos bastidores. Ela não entra no palco principal. Como eu mencionei antes, a história dela cabe num versículo. 2 ali, porque dá uma introdução, né, no versículo 2 sobre ela, mas é no versículo 3 que ela aparece de fato. E essa pequena voz dos bastidores, no versículo 3, não podia fazer um espetáculo maior do que o que ela fez ali nos bastidores. E é por isso, nesse momento, que a gente quer olhar um pouquinho para quem foi essa menina, que a gente não sabe o nome, a gente não sabe detalhes sobre a vida dela, mas ela fez grandes obras através da fé dela. Primeiro, nós vamos, pode passar? Nós vamos dar uma olhadinha no currículo do Naamã e depois no currículo dessa menina. Naamã primeiro, né, um comandante do exército, o rei da Síria, um homem com um grande poder militar, um grande poder político, ele tinha um cargo de honra, uma pessoa muito importante. Alguém com muito prestígio diante do rei, porque ele podia chegar à presença do rei pedindo, né, coisas. Não era qualquer pessoa que podia fazer isso. E o texto afirma que o rei tinha um respeito profundo por Naamã. Ele era um guerreiro valente e o texto até nos fala que Deus deu vitória para a Síria através de Naamã. Ou seja, ele usou, né, um povo inimigo, pessoas que não eram do povo de Deus, para trazer, para fazer a sua vontade. E também, esse currículo do Naamã, ele é enriquecido com poder, fama, força, riqueza, respeito. Uma pessoa importante. Não era qualquer pessoa, não. Mas o texto ele traz um contraponto ali. Ele sofria de uma doença, da lepra. E uma doença que, naquela época, e principalmente para o povo de Deus, não era simplesmente uma doença que você tinha, uma gripezinha, algo assim. A lepra era algo sério, em que a pessoa era considerada impura quando ela tinha a lepra. E o tratamento era isolar a pessoa no deserto, para deixar ela morrer lá. Não tinha cura, não tinha o que fazer. O que a gente faz? A gente isola ela no deserto, deixa ela lá para morrer, porque é a única forma que a gente pode fazer para essa doença não se espalhar pelo povo e não matar todo mundo. E nesse ponto, né, o currículo desse homem tão grande, tão poderoso, encontra uma fraqueza, um tendão de Aquiles, né, como a gente fala. E acaba se tornando aí o ponto mais complicado, mais difícil da vida dele. Eu imagino o desespero do Naamã, vendo todo o império dele, né, tudo aquilo que ele tinha construído, tudo aquilo que ele tinha de riqueza, de fama, de poder, sendo colocado em jogo por causa de uma doença. E o texto continua, então, falando da menina. Pode passar para o próximo. Que é uma menina simples. Uma menina que não era poderosa, não era rica. O currículo dela não é nada surpreendente. A gente sabe que ela era uma menina, mas a gente não sabe o nome. A gente sabe que ela era do povo de Israel, que ela foi levada, né, ali naquela época, tirada do povo de Israel e levada, então, para a Síria. Uma menina que ela estava distante da sua terra, ela estava cativa, estava presa, ela era uma serva, então uma escrava. Não era uma menina que tinha direitos, não era uma menina que tinha voz, não era uma menina que poderia falar e se expressar. Ela estava provavelmente a 400 quilômetros da sua casa e não estava fazendo um intercâmbio para aprender uma outra língua. Ela estava lá para servir, para ser uma escrava. Ela estava lá para trabalhar unicamente e trabalhar quietinha. Não se sabe sobre pais, irmãos, parentes dela. Provavelmente estavam servindo também em outras casas ou até estavam mortos por causa da guerra. A gente não sabe nada sobre isso. Ela era uma serva, ela era uma escrava e ela tinha que trabalhar para a esposa de Naamã, fazer as vontades da esposa de Naamã. Então, essa menina estava vivendo um tempo muito difícil. Não era fácil viver o que ela estava vivendo. Não era uma vida simples. Provavelmente uma criança estava sendo escravizada ali naquele momento. E, o pior de tudo, ela estava sendo escravizada justamente na casa do homem que a capturou na guerra. Né? Então, por ser Naamã o general ali, né, o chefe do exército, ele foi o responsável por capturar. E ela era uma menina que estava servindo na casa do próprio inimigo. E aqui a gente tem um contraste, né? A história, ela mostra pra gente de um lado Naamã no palco, sob os holofotes, toda a glória humana sobre ele, mas uma escuridão consumindo ele por dentro, algo muito ruim, que estava, a doença ali estava consumindo ele. E do outro lado, a menina nos bastidores, na sombra do esquecimento, apagada, simplesmente uma escrava, que tinha que trabalhar, mas que ela carregava uma esperança. Ela carregava algo muito importante, muito valioso no coração dela. E a partir disso, a gente consegue, dessa tensão entre a glória e também a pobreza, a tensão entre o homem que era muito poderoso e a menina que era uma serva, a gente consegue tirar algumas lições para a nossa vida. O primeiro milagre dessa história, ela não é a cura do Naamã. Esse milagre, o primeiro milagre já aconteceu um pouquinho antes, quando a gente vê a firmeza da fé dessa menina. Pensa comigo, vamos parar para pensar um pouquinho a respeito desse trauma que ela estava vivendo. Ela não era uma imigrante em busca de emprego, não era uma pessoa que estava fazendo um intercâmbio, como eu disse antes, ela era uma propriedade de guerra. Ela havia se tornado um objeto, uma serva que tinha que simplesmente obedecer. Ela perdeu tudo, perdeu casa, perdeu família, perdeu segurança, perdeu um futuro, perdeu qualquer coisa que ela poderia sonhar. E diariamente ela servia, né, na casa desse homem que comandava o exército. Humanamente falando, qual seria a reação esperada dessa menina? Se fosse eu, Pedro, que por muito menos já fica amargurado, já fica com ódio, já quer vingança, já quer, às vezes, simplesmente protestar em silêncio contra as coisas ruins que acontecem. Provavelmente, né, a forma natural dela responder a isso tudo que ela estava vivendo seria a amargura. viveu um ressentimento profundo pelos inimigos que estavam capturando o seu povo, que estavam, né, levando o seu povo cativo para o exílio, ou então uma amargura, né, contra Deus. Como que Deus permitiu isso? Poxa, Deus, por que que você fez isso? Ou então, né, ela poderia estar ali com desejo de ódio, né, um desejo de vingança, com ódio, e ver talvez o Naamã morrer para a lepra seria algo positivo para ela. Nossa, pensa, o doce sabor da vingança de ver o cara que capturou ela morrer para a lepra. Ou então ela podia só ficar em silêncio e vendo o mal acontecer, a lepra consumir aquele homem e não ajudar nada, não fazer nada por isso. Ficar em silêncio seria a sua arma perfeita para ver tudo isso acabar com um final feliz, entre aspas. Mas o que saiu dessa menina foi justamente o contrário. Foi justamente aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho, que foi justamente amar o inimigo. E o que brotou dela não foi uma atitude venenosa, mas foi uma atitude de esperança. E a sua fé no Deus de Israel não foi esmagada pelo cativeiro. A sua fé continuou viva, mesmo que ela estava escondida lá nos bastidores. E ela floresceu mais ainda no cativeiro, porque foi no cativeiro que ela tomou propósito, que ela teve uma resolução adiante, né? Isso nos revela que a identidade dessa menina, tão simples, não estava presa nas circunstâncias, não estava presa no sofrimento que ela estava vivendo. Ela podia simplesmente falar, é isso que tem para viver, né? Fazer o quê? Vamos só seguir um dia após o outro. Mas não, ela tinha uma fé, uma vida firmada na palavra de Deus, na vontade de Deus, no reino de Deus. E ela sabia que mesmo que as circunstâncias tinham mudado, que antes ela vivia, né, com sua família, ali no povo de Deus, tudo mudou, mas a fé dela continuava a mesma, mesmo que as coisas estavam diferentes. E é por isso que aqui ela aponta para a razão da sua fé. Ela fala um pouco, mas falou tudo que precisava ser dito. Ela diz ali, né, no versículo 3, como seria bom se meu Senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra. Como seria bom se ele fosse ver o profeta em Samaria? Ela sabia que, embora estando lá na Síria, o Deus de Israel não tinha saído do seu trono. O Deus de Israel continuava vivo. Porque no meio da tensão política, da guerra, muitas vezes as pessoas se perguntam, né, onde está Deus no meio disso tudo? Onde que Deus ficou no meio desse sofrimento? Mas quando ela fala essa simples frase, ela também fala, ela professa a fé dela, eu creio que meu Deus está vivo e que meu Deus, ele vai curar também o Naamã. E isso é uma fé genuína, é uma confiança profunda no poder e no agir de Deus. Eu não sei como é para vocês, mas como eu disse antes, essa fé me confronta muito. O Pedro, às vezes, se amargura com muito menos. Nem estou como escravo numa terra estranha, vivendo longe da minha família. Muitas vezes a gente permite que as circunstâncias ao nosso redor, as questões difíceis que a gente vive, as dificuldades, a gente permite que elas abalem a nossa fé, que elas abalem o nosso testemunho. Muitas vezes o que a gente vive, pode passar a próxima, é uma fé, mesmo que seja uma fé em terra seca, a gente vive uma fé de estufa. Pode passar próximo de novo. Quem já foi nesse local aqui em Curitiba? É isso. Esse local, né, é o Jardim Botânico ali de Curitiba. É o Jardim Botânico, né? Isso, Jardim Botânico. E no meio do Jardim Botânico tem essa estrutura que é muito bonita, linda demais, e ela é uma estufa. Lá dentro tem mais jardim, né? Tem plantas ali dentro, você pode andar, visitar e tudo mais. É uma estufa. E na minha família tinha uma... minha mãe às vezes fala, eu acho muito engraçado, porque a gente mora em... Minha família mora em Cosmópolis, né? Do lado de Olambra. E aí quando alguém fica doente muito fácil, alguém fica... tá sempre, né? Tipo assim, doente. Minha mãe fala, ixi, essa pessoa é uma florzinha de Olambra. Por quê? Em Olambra tem muita estufa, e aí as flores são cultivadas lá dentro. Quando você tira da estufa, que tem todo o ambiente perfeito para aquela flor, né, seguir adiante, viver, quando você tira, dá 3 dias, ela murcha, morre, seca. E aí, muitas vezes a nossa fé é como essa florzinha de Olambra, é uma fé de estufa. É uma fé que só cresce, só funciona quando a gente está aqui dentro, quando a gente está passando por momentos bons ou quando a gente está com o povo de Deus, quando a gente está com os irmãos em Cristo. Mas quando a gente é tirado dessa estufa, quando a gente vai para a terra seca, o que acontece com essa fé? Muitas vezes a gente murcha, né? É, a Bíblia, ela nos chama para ter muito mais do que uma fé de estufa. Ela quer que a nossa fé seja viva e seja também eficaz no dia a dia, onde tem secura, onde tem deserto, onde tem sofrimento, onde não existe a presença de Deus, onde não existe a vontade de Deus sendo feita. A fé dessa menina era uma fé de campo aberto. É uma fé que já tinha enfrentado tempestade, já tinha enfrentado, né, tanta dificuldade, mas ela tinha raízes tão profundas que, mesmo assim, ela permanecia fiel. E mesmo nessa terra seca, essa fé continuou. Essa fé, ela continuou. E as provações, as dificuldades, tudo aquilo que a gente passa, não deve ser túmulo da nossa fé, mas tem que ser esse terreno onde Deus manifesta o seu poder. A grande questão na nossa vida não é se a gente vai ter adversidade ou se a gente vai passar bem no meio delas, mas a gente vai ser definido pela forma como a gente se apresenta diante de Deus no meio disso tudo, como a gente permanece fiel e firme a Deus no meio disso tudo. Nós vemos nessa menina também um simples testemunho. Uma menina que trouxe ali, né, uma frase tão curta, mas ela trouxe cada palavra com grande peso, com muita fé e com muita verdade. Vamos analisar um pouquinho o que ela fala ali no versículo 3, para a gente entender o que temos para aprender também dessa parte. Ali no versículo 3 diz, que certo dia a menina disse à sua senhora, como seria bom... Ela começa falando, como seria bom. Quem dera se Naamã fosse lá falar com o profeta. Isso não é uma ordem, mas é, na verdade, um desejo sincero. Ela tem tanta compaixão por aquelas pessoas, pela senhora, né, pela esposa do Naamã e pelo Naamã, que ela vê o sofrimento do seu inimigo não como uma forma de atacá-lo, mas justamente de trazer a restauração. Porque ela sabia que o Senhor, quem ela cria, era o Senhor que traria toda a restauração. E isso é o Evangelho em ação. É o amor radical que transcende qualquer barreira. No mundo em que a gente vê cada vez mais polarização, guerra, países lutando contra países, você olhar para um inimigo e falar assim, como seria bom se essa pessoa... vivesse bem, tivesse saúde, tivesse felicidade na sua vida, é o que Jesus quer. É o evangelho que ele nos ensina. A gente abre a internet, abre as redes sociais, é guerra atrás de guerra. É gente se xingando em comentário de rede social. E, na verdade, nós somos todos pessoas, seres humanos, amados por Deus. E a gente, né, como cristão, ainda mais, a gente tem o dever de mostrar esse amor para as pessoas que não conhecem. Ela continua, né, ali a sua fala, falando do profeta que está em Samaria. E essa é uma parte que eu acho muito legal, porque ela não aponta para si mesma. Ela não fala assim, o meu Deus, ou aquele Deus que eu creio. Ela fala, então tem um profeta lá em Samaria, na minha terra, que eu acho que ele, eu acho não, ele pode ajudar. Ele vai trazer a cura. Ela não é arrogante. Ela apontou, ela direcionou o Naamã para a pessoa certa, para quem ela sabia que traria a solução. E uma última parte ali do que ela fala, ela diz com certeza, ele o curaria. É uma certeza absoluta. Ela não fala, ah, talvez ele vai curar, talvez ele vai, de alguma forma, trazer alguma solução. Não, ela fala, ele o curaria. Olha que certeza que ela tinha. Porque pensa, o comandante do exército teria que sair da sua terra para ir conversar com um profeta de um povo inimigo, pedindo, né, ajuda por isso. E aí ela fala, eu tenho certeza que ele iria curar. E aí, a gente tem essa mesma responsabilidade que essa menina. Essa menina, ela não foi a solução por si só. Como eu disse já desde o começo, ela estava nos bastidores. Ela foi como se fosse uma placa. Pode passar para o próximo. Ela foi como... o anterior, desculpa. Como uma placa de trânsito. Que não está ali para embelezar, para enfeitar. Ela tem um propósito. Ela tem um propósito de direcionar, quando a gente está dirigindo, para o local certo. E essa menina foi como se fosse uma placa de trânsito. E o mundo acaba dizendo hoje para a gente, né, que para a gente ter voz, para a gente falar alguma coisa importante, a gente precisa ter uma plataforma, ter, né, um local onde a gente Deus faz. É sobre a verdade e a vontade de Deus unicamente. A função de uma placa de trânsito, como eu disse, ela não é impressionar, não é enfeitar a estrada, mas é apontar corretamente para o caminho certo. E o nosso testemunho é como essa placa, que aponta para Jesus e fala: eu estava perdido, mas esse caminho aqui que é o caminho que eu creio que é o correto. Esse é o caminho que eu encontrei e deu certo. Lá em 2 Coríntios 4:7 diz: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que tem esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Eu e você somos placa, somos um vaso de barro como esse daqui. Só que dentro desse vaso de barro tem um grande tesouro, que é o Evangelho. A gente é pecador, a gente é falho, a gente é pequeno, a gente é como a menina ali, né? Servo, escravo, escravo do sistema todo que a gente vive hoje em dia. Mas a gente, no meio disso tudo, carrega um presente valioso, que é o Evangelho. E o resultado dessa fidelidade, então, da menina, né? A menina, ela falou, e o que aconteceu depois disso? Começou um efeito dominó. E uma coisa foi acontecendo após a outra. A menina falou com a esposa de Naamã. A esposa de Naamã falou com Naamã. Naamã falou com o rei. O rei enviou a carta para o outro rei. Naamã foi lá, né, entregar essa carta. O rei acabou ali rasgando suas roupas e tudo mais. E aí Eliseu apareceu na história, justamente trazendo o Naamã ali para falar com ele. E aí, então, Naamã, depois da sua crise de orgulho, né, depois de se achar o cara poderoso e correto, e com a certeza de tudo, jogou o orgulho dele fora e foi fazer aquilo que os seus colegas ali, os companheiros, estavam falando. É tão fácil o que ele pediu para fazer. Você vai ficar com essa birrinha aí só porque as águas lá da Síria, né, dos rios da Síria, são tão melhores do que as águas do povo de Israel? E aí ele obedece, ele toma o banho, ele mergulha 7 vezes lá no Rio Jordão e a sua pele é restaurada. E o texto fala que a pele dele foi restaurada como a de uma criança, ou seja, a pele mais pura possível, né, mais suave. Mas o mais bonito disso tudo não é o que aconteceu com a pele do Naamã, mas é a fé que Naamã chegou. Ele diz ali, né, agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Agora eu sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Uma nação inimiga do povo de Deus testemunhou o que Deus estava fazendo através de Naamã. Um general pagão se converteu. E uma história de redenção passou a ser escrita a partir desse momento, para sempre nas escrituras. Isso tudo porque uma menina disse. Uma menina falou. Tudo começou com a voz dessa menina, anônima. E ela não estava ali junto para ver o resultado imediato. Ela não viu Naamã sendo curado. Ela não viu o Naamã lá indo lavar 7 vezes a pele dele para ver se ia curar. Ela simplesmente foi aquele estopim inicial para uma história tão grandiosa que aconteceu. E essa história nos ensina que a gente precisa fazer a nossa parte. Apesar das circunstâncias, apesar da gente passar por situações difíceis, nós precisamos confiar em Deus, porque é com Ele os resultados. A gente faz a nossa parte. A gente não vai gerar resultados em ninguém. A gente não vai levar ninguém a Jesus Cristo sozinhos. É Deus que faz tudo isso. A gente planta semente, mas quem faz crescer é o próprio Deus. E o nosso chamado é para ser fiel. Fiel no pouco, fiel no dia a dia, fiel dentro de casa, fiel nos momentos em que a gente não está aparecendo. Uma vez eu ouvi uma frase de que uma pessoa mostra o seu verdadeiro caráter no momento que ela está entre quatro paredes. E essa frase, eu tinha acho que uns 15 anos de idade. Hoje eu estou com 30. Faz 15 anos que eu lembro dela todos os dias. E eu penso assim, é dentro de casa, é dentro do ambiente em que eu me sinto seguro, né, que é ali o meu ambiente familiar, que eu mostro quem realmente sou. Se eu sou uma pessoa, né, que exala o amor de Cristo ou não. Hoje todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ter fama, todo mundo quer ser influencer, todo mundo quer ser conhecido por aí, mas essa história nos convida para algo muito maior do que ser conhecido, que é justamente ser fiel no pouco, no dia a dia, no cotidiano, na nossa rotina diária que a gente tem. Será que a gente está disposto a plantar essas sementes que muitas vezes a gente nem vai ver os resultados? Ou a gente fica esperando os louros e as glórias por aquilo que a gente faz de bom? Muitas vezes a gente vai começar coisas que a gente não vai terminar. E depois outra pessoa vai continuar o trabalho, vai continuar testemunhando, e uma pessoa que a gente está querendo às vezes trazer para Cristo vai conhecer a Jesus de fato lá na frente. A gente não sabe. Deus tem o tempo dele para que as pessoas conheçam a ele. E toda essa história de cura, de redenção, de esperança, ela começou com essa fidelidade simples dessa serva. Isso me fez lembrar diretamente de uma parábola que tem lá no texto de Mateus 25, 14 a 30. A gente pode abrir para ler ela? Mateus 25, 14 a 30. Esqueci de marcar aqui na Bíblia, estou chegando. Mateus 25, 14 a 30. Lá diz: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos, e ao último 1 talento, e então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir, e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso eu escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida, ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. A gente vê aqui nessa parábola, né, dos talentos, justamente o Senhor elogiando os 2 servos que fizeram o dinheiro render ali, né? Ele entregou dinheiro e aí Ambos, o de 5 e de 2 talentos, fizeram o dinheiro dobrar. E aí ele diz, muito bem, servo bom e fiel. Ele elogiou, esse senhor, ele elogiou os seus servos. E no reino de Deus, não importa o quanto a gente tem. Não importa se a gente tem muitos dons, não importa se a gente tem muito dinheiro, não importa se a gente tem muito tempo, muitas capacidades. O que importa é o quanto nós somos fiéis com aquilo que Deus confiou a nós. Aquilo que Deus colocou na nossa vida. Dessa forma, quando a gente coloca, não importa o quanto a gente tem, mas a gente coloca à disposição do trabalho e do serviço ao Senhor, a gente ouve de Deus, muito bem, meu servo, bom e fiel. Deus colocou talentos para cada um de nós. Para alguns muitos, para outros poucos. Talvez você se veja como uma pessoa que só recebeu um talento. Mas a gente precisa ser como a menina, a serva, que recebeu ali, a única habilidade dela era ser serva. Mas ela usou aquele momento, aquela situação, aquele contexto para multiplicar o amor de Deus, para levar adiante a vontade de Deus. A pergunta não é quantos talentos nós temos, aquilo que a gente tem ou aquilo que a gente consegue fazer, as nossas capacidades, mas sim o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus confia a cada um de nós. Não esconda a fé, a sua fé, por se sentir limitado, por se sentir nos bastidores, por se sentir muitas vezes no invisível, como a gente falou lá no começo. Coloque tudo aquilo, coloque a sua vida diante de Deus, tendo a certeza de que Ele vai agir através de você. Seja fiel com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E a maior alegria da nossa vida não é ser reconhecido pelas pessoas, ser reconhecido por ter milhares de seguidores nas redes sociais, por ter muitos amigos ou pessoas nos acompanhando, mas quando Deus disser pra gente, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel no pouquinho lá que eu dei para você. Os seus dons lá que você colocou no dia a dia para servir ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus se alegra demais quando a gente coloca tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos para servirmos ao nosso Senhor. Que essa seja a nossa meta para esse ano que está começando ainda, né? Sermos fiéis àquilo que o Senhor tem colocado. E que essa menina ela possa ser essa inspiração para a gente. De que muitas vezes a vontade de Deus, a nossa fé, ela é levada aos outros por aquilo que acontece nos bastidores, por aquilo que acontece no dia a dia. Não é em grandes espetáculos ou grandes anúncios, mas é aquilo que a gente faz com o nosso colega de trabalho, é aquilo que a gente conversa no dia a dia com as pessoas ao nosso redor, como a gente trata a nossa família, as pessoas que moram conosco. E eu desejo que essa menina nos inspire a nós sermos testemunhas, a sermos como as placas que apontam para o caminho certo, que é Jesus Cristo. E que nos inspire também a sermos fiéis naquilo que Deus nos confiou. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa história dessa menina que era tão pequena, tão... a gente nem sabe o nome dela, tão anônima na história toda, Senhor, tão escondida, mas o Senhor utilizou dessa menina, da sua fé, para que grandes coisas acontecessem. Obrigado porque essa história ela está registrada há tanto tempo na tua palavra e a gente consegue olhar para isso tudo que aconteceu, para essa história dessa menina, e também sermos motivados pelo Teu Espírito para que a gente viva no dia a dia confiando de que o Senhor age através da gente. Nos ajuda a não escondermos a nossa fé, não permanecermos quietos diante das situações, das circunstâncias, daquilo que a gente vive de fácil ou difícil. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a mostrarmos a nossa fé, a apontarmos para Cristo em cada palavra, em cada ação, em cada situação do dia a dia que a gente vive, Deus. Nos ajude nos momentos que são desanimadores, Que a gente não fique calado, que a gente não fique simplesmente vendo o circo todo pegar fogo, mas que nós possamos, Deus, sermos testemunhas do Teu amor e da Tua palavra. Nos ajuda a sermos como essa menina, que nós possamos ser inspirados no dia a dia e que a gente possa ser fiel no pouco que a gente tem, no pouco que a gente sabe, no pouco de tempo que nós temos, que nós possamos fazer isso se multiplicar para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu reino, que nós possamos usar a nossa vida para glorificar o Teu nome. Entregamos isso nas Tuas mãos, confiando que o Senhor está sempre adiante, na nossa frente, está sempre abrindo caminhos e também abrindo oportunidades para nós testemunharmos do Teu amor. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém.